Boa noite, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada os vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz. Narciso de Abel Graça.
Presente.
Nilton César Belmoc.
Presente.
Oswaldo Esgúmaro.
Presente.
Serafim de Simão.
Presente.
Aqui. Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 22 de março de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei complementar do Executivo número 3 de 2023. Altera a lei complementar número 14 de 2019, que trata dos princípios gerais da administração e da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, especificamente referente à estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Mensagem do Projeto de Lei Complementar número 3 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário, submetemos à apreciação de vossa excelência e nobres pares o incluso Projeto de Lei Complementar número 3, que tem como a finalidade de alterar a Lei Complementar número 14 de 2019, visando criar cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Considerando o decreto número 1788-N, de 14 de outubro de 2022, que regulamenta normas para o exercício da função de diretor escolar, em atendimento à resolução número 1, de 27 de julho de 2022, do Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, que visa o cumprimento da condicionalidade da lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundeb, considerando a portaria da Secretaria Municipal de Educação, número 11 de 2022, que estabelece procedimentos e orientações para a realização do processo de indicação para a função de diretor escolar dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, ficando excluído o cargo de diretor escolar dos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino Fundamental, considerando que desde 2019 ocorreram grandes mudanças nos trabalhos com a pandemia da Covid-19 e um enorme aumento da demanda de planejamento, execução e controle em razão da execução de tarefas variadas e diversas, bem como o grau de autonomia para solucionar problemas de complexidade elevado, considerando ainda a responsabilidade em relação à análise documental de títulos e registros financeiros e contábeis, a participação em decisões que envolvam a aplicação de recursos e as prováveis hipóteses de prejuízos financeiros que podem ocorrer na execução de tarefas, bem como a responsabilidade pelos programas no âmbito da Secretaria de Educação, sendo eles PAR, CIMEC, incluindo prestação de contas no mesmo, PDDE Web, PDDE Interativo, CIGARP, CIAT, CIOP, CISCAXIS, CIGPC, além da supervisão de outros programas. Além do exposto acima, coordenam a orientação de todos os diretores e docentes das escolas municipais de ensino fundamental e escolas municipais unidocentes do ensino fundamental desta municipalidade no tocante à alimentação dos programas desenvolvidos pelos governos federal e estadual, como também pelas ações necessárias de apoio ao objeto do plano de trabalho. Ressalta-se que os programas acima mencionados demonstram alto grau de importância para o município, uma vez que arrecadam recursos destinados à educação, razão pela qual requer total empenho e conhecimento dos funcionários. Assim, considerando que a atual estrutura administrativa da Secretaria não corresponde mais com as atribuições necessárias desempenhadas pelos funcionários ocupantes de cargo de chefe de setor e gerência, não acompanhando o desenvolvimento tecnológico e intelectual de suas funções, restou necessário a criação de cargos de coordenadoria setorial de planejamento, gerência setorial de prestação de contas, gerência de alimentação e nutrição escolar, gerência de administração de materiais e setor de informatização. Na oportunidade, renovamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Educação e a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos, resposta de indicação, ofício da Telefônica Brasil S.A., que encaminha informações em resposta à indicação número 62, a qual indica solicita ao representante legal da empresa Vivo a instalação de torres de telefonia que atenda a comunidade de Caco do Pote e o distrito de Sagrada Família. Referência ao ofício 209 de 2022 da Câmara Municipal. Prezado senhor presidente, a Telefônica Brasil, em atenção ao ofício supracitado, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio desta correspondência, encaminhar as informações solicitadas. Inicialmente, cumpre mencionar que o município de Alfredo Chaves, no estado do Espírito Santo, é atendido pela Telefônica por meio de 5 estações transmissoras de rádio telecomunicação, através das tecnologias 2G, 3G e 4G, promovendo a cobertura móvel na área urbana da sede municipal e adjacências. No que se refere ao objeto do pleito, informamos que no momento não constam projetos de expansão de cobertura móvel na empresa, o atendimento à comunidade de Caco do Pote e o distrito de Sagrada Família nesse município. Não obstante, em especial atenção à solicitação por Vossa Excelência, apresentada por Vossa Excelência, a localidade será incluída nas análises para planejamento e viabilidades futuras. Nesse sentido, por oportuno, cumpre esclarecer que os compromissos de abrangências e metas de cobertura são determinados pela Anatel em editais de licitações e as respectivas comprovações são realizadas pela agência. E em se tratando de área rural, o atendimento atualmente não é obrigatório, conforme disciplina, por exemplo, o item 4.12.7 do edital 2 de 2007 da Anatel, ou o item 7.4 do anexo 2B do edital 4 de 2012, que autorizaram o uso de radiofrequências e impuseram autorizatórias compromissos de abrangência. Item 4.12.7. O município será considerado atendido quando a área de cobertura contenha pelo menos 80% da área urbana do distrito da sede do município, atendido pelo serviço móvel pessoal. Item 7.4. Para os compromissos de abrangência listados no item 7, subitens, o município será considerado atendido quando a área de cobertura contiver pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município, atendido pelo serviço associado à respectiva autorização para o uso de radiofrequência nas subfaixas. Por fim, ressaltamos que a Telefônica vem desenvolvendo continuamente esforços para ampliar e modernizar sua rede de serviços, sempre em busca da excelência e satisfação dos nossos clientes. Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Daniel Costa Sampaio de Araújo, gerente de Relações Institucionais Regional Leste.
Informo que encontra-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Resposta de indicação. Ofício da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, número 18 de 2023. Encaminha informações em resposta à indicação número 10 de 2023, a qual indica solicita ao Secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo que providencie instalação de posto de polícia militar no distrito de Matilde, Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente Charles Geiger. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência em atenção ao expediente em epígrafe para encaminhar as informações prestadas pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo através do ofício 86 de 2023, que segue em anexo. Ao ansejo, apresento a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração e apreço. Atenciosamente, Marco Celente, Subsecretário de Estado de Integração Institucional. Ofício número 86 de 2023, referência ao ofício da Câmara. Excelentíssimo senhor secretário, inicialmente apresento os meus cumprimentos em atenção ao documento acima referenciado que versa sobre a indicação número 10 de 2023, aprovado pela Câmara, de autoria do vereador Armando Zanatta, pela qual solicita instalação de posto policial no distrito de Matilde, município de Alfredo Chaves. Informo a Vossa Excelência que após o assessoramento do terceiro CPOR, responsável pela circunscrição em comento, avançou-se que, por questões logístico-operacionais, a implementação do destacamento não se torna exequível momentaneamente. Ademais, mister ser ressaltado que são coordenadas ações preventivas com o intuito de garantir a segurança da comunidade, sendo realizado o monitoramento e acompanhamento dos registros de criminalidade na região, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e a manutenção da ordem pública em toda a extensão do município. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Douglas Caos, Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, e Sérgio Pereira Ferreira, Subcomandante-Geral da PM do Espírito Santo.
Informo que encontra-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Balancetes do SAI número 12 e 1 e 3 de 2023, que encaminha o ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto número 10 de 2023, encaminhando os balancetes das receitas e despesas e os relatórios de pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, requerimento número 4 de 2023, autoria, vereador Oswaldo Esgúmaro, ementa, solicita informações acerca de concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal. Oswaldo Esgúmaro, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, informe o seguinte. A. Se haverá concessão de revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do município de Alfredo Chaves, consoante disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. B. Em caso positivo, quando será encaminhado o respectivo projeto? C. Em caso negativo, que informe por qual motivo não será concedida a referida reposição. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos servidores públicos municipais têm feito questionamentos acerca da revisão geral de vencimentos. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sobre o aspecto de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 15 de março de 2023. Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Em discussão, requerimento.
É apenas uma questão formal, tá, senhor presidente? Gostaria de contar com o voto de vossas excelências, meus pares aqui, no sentido de que o Executivo transpareça melhor essa questão do reajuste dos valores dos servidores municipais. Obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite a Paulinho, Vinicinho, Piumbini, Geraldo Baia, todos presentes. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Oswaldo, parabéns pelo seu pedido. E vamos forçar também, reforçar, que se possível, que ele possa nos responder dentro do prazo, não demorar, né? Porque isso é uma coisa de extrema importância. É importante a gente saber, os servidores saber. Então, que ele responda dentro do prazo, se possível até antes, que ele dê, né? E peço o apoio também de todos.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Requerimento número 5 de 2023, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Solicita informações referentes ao aviso de cancelamento do pregão eletrônico número 5 de 2023. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador com assento nessa Augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 4 do Regimento Interno, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, responda aos seguintes questionamentos. A. Que o Executivo Municipal esclareça os motivos determinantes para o cancelamento do pregão eletrônico 5 de 2023, conforme informações constantes no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, do dia 16 de março de 2023. B. Questiona-se ainda se será realizada nova licitação. Caso a resposta seja positiva, requer-se que seja informada qual a modalidade de licitação a municipalidade pretende adotar no novo certame. Caso a resposta seja negativa, requer-se que seja dado esclarecimento no motivo do eventual desistência na realização de concurso público no município. C. Partindo da premissa que acontecerá nova licitação, questiona-se acerca da existência ou previsão da elaboração de um cronograma para a realização das etapas do novo concurso, a saber, data do lançamento do edital, de aplicação das provas, dentre outros. Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta aos documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito diversos questionamentos desde o momento em que tomaram ciência do cancelamento do pregão eletrônico número 5 de 2023. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativas, consoante do artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 17 de março de 2023, vereador Hugo Luiz.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem, presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos os aqui presentes, nos acompanhando. Sempre bom ter essa casa cheia. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Pedir aprovação dos demais vereadores. O texto está bem explicativo. Iria ocorrer o pregão dia 20 agora, segunda, foi cancelado. E muitos cidadãos procuraram preocupados. Acredito que tenham procurado algum de vós, excelência. E infelizmente a prefeitura ainda não emitiu nenhum comunicado oficial. Então a gente sente essa falta de transparência por parte da prefeitura e está cobrando aqui explicações sobre o concurso público, se vai ser mesmo realizado, qual será a nova licitação, se existe algum tipo de prazo, porque as pessoas já estão se preparando, estudando, né? Então gera essa ansiedade. E conto com a aprovação dos demais vereadores.
Pela ordem, presidente. Boa noite a todos aqui presentes, vocês que nos acompanham pela rede social. Parabéns, vereador Hugo. Eu acho que o pessoal está se preparando, estudando para esse concurso, e agora vem uma falha dessa técnica, né? Então tem que haver resposta para poder dar resposta ao contribuinte. O contribuinte está cobrando isso da gente. Então eu apoio a sua indicação e faço voto com o executivo e encaminhe para cá dentro do prazo regimental. Obrigado, presidente.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Requerimento número 6 de 2023, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, requer do prefeito municipal informações e documentos relativos ao pregão presencial número 15 de 2022, que trata de aquisição de implementação de implemento hidráulico veicular tipo cesto aéreo e tipo guindaste articulado com serviço de instalação e ao pregão presencial número 3 de 2023, que trata de contratação de empresa especializada em execução de serviços de manutenção da iluminação pública. Excelentíssimo senhor presidente, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe cópias dos seguintes documentos. A. Cópia integral dos autos do pregão presencial número 15 de 2022. B. Cópia integral dos autos do pregão presencial número 3 de 2023. O presente requerimento tem por intuito averiguar a legalidade dos referidos procedimentos licitatórios, após informações que chegaram ao conhecimento deste edil. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante no artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Sendo assim, conta-se com a aprovação dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 20 de março de 2023. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, requerimento.
Eu tomei conhecimento de que essa licitação, né, pregão presencial número 015 de 2022, ela teve todos os seus andamentos regulares, adjudicação, homologação, todas as fases do processo licitatório, mas ao final o contrato não foi firmado. Era aquisição de um implemento hidráulico veicular tipo cesto aéreo e tipo guindaste articulado com serviço de instalação. para ser acoplado a um caminhão e ser aquele cesto que se eleva para fazer serviço no alto, né, com elevação. Uma poda de árvore, uma substituição de iluminação pública. E aí chegou no final, a prefeitura deu uma resposta mais ou menos, a qual eu tive hoje na prefeitura podendo analisar, alegando que não seria efetivado o contrato com base no contingenciamento de gastos de um decreto que tinha sido anterior à abertura da licitação. Então a prefeitura, em síntese, estava alegando falta de dinheiro depois de já ter feito todo o processo licitatório, o que soou meio estranho. A empresa, aparentemente, não correu atrás, mas o que essas informações, essa denúncia chegou a mim? Que se esse equipamento tivesse sido contratado, o pregão presencial número 003 de 2023 seria desnecessário, seria inútil, porque está sendo um pregão para contratar empresa especializada em execução de serviço de manutenção da iluminação pública. Um contrato que está estipulado por ano, 330 mil. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de acusação leviana contra a prefeitura, mas são fatos que me saltam aos olhos. E aí eu estou pedindo cópia dos processos administrativos para que isso possa ser averiguado. Por quê? Se você tem um implemento e tem a equipe apta a realizar, para que você teria que contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço? Talvez não seja nem um caso de irregularidade, mas já mostra que é uma falta de gestão. Então, como é uma informação muito relevante, tem fundamento, precisa ser apurada, eu conto com a aprovação dos novos vereadores para a gente poder apurar essa situação que de fato aconteceu. Eu tive hoje vista rapidamente do processo, achei muito estranho o fato de ter tido até o final homologação, assinatura e depois o contrato não ter sido firmado. Então, em decorrência disso, pedindo essa cópia desses dois requerimentos para que a gente possa fiscalizar essa situação.
Vereador Hugo, muito bem colocado, achei interessante isso aqui. É uma questão que, tanto o acessório, né, ele seria interessante para o município, que ficaria aqui no município e serviria para várias situações de todo o município, né? É aquele guindaste que você sobe uma pessoa já que tem conhecimento da situação, um funcionário especializado, e vai fazer essa manutenção, porque realmente essas lâmpadas que ficam piscando por aí é muito ruim, só não é ruim para quem não mora perto dela, né? Para quem mora longe não tem problema, passa por ela e está tudo bem. Agora, para quem mora perto deve ser horrível ficar uma lâmpada daquela piscando a noite inteira na janela do quarto da pessoa. E você trazendo essa notícia de que esse 003 aqui, ele trata da contratação de uma empresa especializada justamente para fazer o que o guindaste ia fazer, também soa muito estranho. Também não faço pré-julgamentos, mas é bom que se esclareça e também falar que o vereador Zanata falou uma coisa importante, que seja a prefeitura, que seja breve nos esclarecimentos. A gente pede um prazo de 30 dias, mas se for antes, bem melhor. Obrigado.
Em votação, o requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Secretário.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declara aprovado todos os vereadores presentes. Eu queria pedir a Ivânia ou Raquel ler essas duas indicações e colocar em discussão as duas e em votação as duas, fazendo favor.
Indicação número 17/2023, autoria vereador Hugo Luiz. Indica a necessidade de concessão de reajuste aos assistentes de sala e profissionais de apoio cuidador que atuam na rede de ensino do município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria e de acordo com a realidade orçamentária, conceda reajuste aos profissionais que atuam na função de assistente de sala e profissionais de apoio, cuidador, na rede de ensino do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo valorizar os profissionais da educação que atuam em âmbito municipal, em especial os que desempenham a função de assistente de sala e profissionais de apoio, cuidador, de modo a conceder, de acordo com a realidade orçamentária da municipalidade, reajuste aos referidos servidores. Dito isso, solicita-se que o Executivo Municipal, de acordo com a realidade orçamentária, conceda reajuste aos profissionais supracitados, com o intuito de valorizar os referidos servidores da educação, de modo a garantir a remuneração justa e proporcional às funções desempenhadas. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 17 de março de 2023, vereador Hugo Luiz.
Indicação número 18 de 2023, autoria vereador Narciso de Abreu Grassi. Indica necessidade de alteração do endereço de funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a alteração do endereço de funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves para um local mais acessível a todos os cidadãos que dele necessitam. Justificativa. Atualmente, o Conselho Tutelar de Alfredo Chaves está funcionando no antigo casarão situado no local conhecido como Pecuária. Esse endereço se encontra afastado do centro da cidade e é um local distante para a maior parte das pessoas que necessitam do amparo do Conselho e que não possuem veículo para chegar ao local. Ademais, muitos moradores de Alfredo Chaves nem sabem onde a instituição está localizada. Infelizmente, a realidade em nosso município é que muitos jovens, menores de idade, têm feito uso de drogas, além de haver muitos casos de prostituição. Contudo, o órgão responsável para auxiliar na coibição destas condutas está distante dos cidadãos alfredenses. Esta é uma situação insustentável e que deve ser mudada para que os casos sejam denunciados com mais facilidade. Portanto, é necessário que o Conselho Tutelar seja realocado para um imóvel de fácil acesso, como no centro da cidade, na Macrina, Imigrantes, Ouro Branco ou em algum dos prédios próprios ou alugados da administração municipal. Bem, é necessária a instalação de placa indicativa com o nome da instituição no prédio no qual irá funcionar. Por fim, é necessário registrar que o pedido é fruto de solicitação de vários cidadãos alfredenses. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, devendo o caso ser tratado com urgência necessária. Estas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de março de 2023. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, as indicações.
Essa indicação aí do Conselho Tutelar, mais uma, e o prefeito não toma providências. Então eu peço a Vossa Excelência, presidente, que encaminhe um pedido à promotora, ao Ministério Público, para que resolva essa situação, que hoje é um Conselho Tutelar, que a gente tem necessidade de estar junto ao povo, e estar lá distante, lá num cantão, lá na pecuária. É um absurdo. Tanto espaço que a prefeitura tem por aí, com mais de 10 funcionários numa sala, desocupam a sala e botam os funcionários para trabalhar, porque hoje está um absurdo. Tá entendendo? E eu prefiro que tome uma decisão urgente, urgentíssima, que o caso requer.
Vereador Narciso, defiro o seu pedido.
Eu vou falar rapidinho da minha indicação. Vereador Oswaldo hoje fez um requerimento muito importante aí, pedindo informações sobre a revisão geral anual, que vai privilegiar todos. E eu fiz essa indicação assim, sem prejuízo dos demais que merecem um aumento. Mas eu estou percebendo que essas duas classes, o assistente de sala e os profissionais de apoio, né, cuidadores, eles estão sendo desvalorizados. Hoje eles estão recebendo aí um salário mínimo. O Sindiup se faz presente, o sindicato dos trabalhadores da educação pública, do Espírito Santo. E aí são duas classes que apoiam diretamente o professor na sala de aula, na escola, durante o convívio das crianças. E seria importante a prefeitura tentar dar uma crescida no salário desses dois profissionais, principalmente porque boa parte deles tem ensino superior, sempre estão fazendo cursos ofertados pelo Ministério da Educação, então adquirindo conhecimento profissional, se aprimorando, né, profissionalmente. Então acho que se a prefeitura puder olhar com bons olhos e dar um reajuste, seria muito importante.
Em votação, as indicações.
Adilson Roberto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra dos vereadores inscritos, eu quero fazer uma manifestação sobre o projeto de lei complementar número 003 de 2022. Esclareço a todos presentes e aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais que o projeto de lei complementar número 003 de 2022, que impede o aumento do IPTU para 2023, não está apto para votação, tendo em vista que a proposição se encontra sob análise das comissões competentes desta Casa de Leis. Assim sendo, tão logo seja encaminhado ao gabinete da presidência, este será pautado para posterior votação. Eu estou esclarecendo aqui porque não está na pauta na presidência, por isso que ele não entrou em pauta, entendeu? E a gente tem as regras aqui na Câmara, e eu não vou passar por cima de nenhuma regra, porque aqui todo mundo respeita todo mundo, os vereadores, a gente conversa, entendeu? Aí eu estou me manifestando.
Excelência presidente, nobres edis, senhores e senhoras, obrigado a todos presentes. Esse projeto de lei é de minha autoria, que fiz dentro da legalidade, que foi protocolado nessa casa em 21 de outubro de 2022, que evita um novo aumento de IPTU no ano 2023. O prefeito, antes de o projeto ir para as comissões, o prefeito entrou com a representação no Tribunal de Contas, com o intuito de barrar a tramitação do meu projeto de lei complementar, motivo pelo qual a referida proposição ficou suspensa, aguardando julgamento, Vossa Excelência, né? Todavia, em 2 de fevereiro de 2023, foi proferido o acordão do TC, 20/2023-08/8, pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que decidiu por unanimidade, 7 votos a favor e nenhum contra, não reconhecer a representação apresentada pelo Poder Executivo e, pelas consequências, julgar extinto o processo que tramitava no Tribunal de Contas. Eu faço uma pergunta aos nobres vereadores, que eu já falei isso aqui por várias vezes. Pedi a todos os vereadores que se posicionassem sobre o projeto. E todos 9 se posicionaram a favor. E eu não sei o motivo que agora o projeto vai para as comissões e as comissões não querem dar parecer num projeto tão importante que é esse. Porque se
for lançado o IPTU de 2023, eu tenho pena do povo do Alfredo Chaves, que não vai poder pagar. Então está nas nossas mãos. Nós estamos responsáveis por isso aqui. O vereador Oswaldo Esgumbro assinou, né? Vossa Excelência assinou aqui. Sérgio Bianchi assinou, Zanata assinou e eu assinei. Entendendo? Dando, não tem nada errado. Esse projeto está dentro da legalidade. Não adianta agora vem as comissões dizer que não vai, não pode ir para a votação porque tem coisa errada. Não tem nada errado. Isso, vocês estão arrumando algum argumento para deixar o povo se lascar. Porque se isso for lançado e todos receberem o carnê, muitos não vão conseguir pagar. Porque é um absurdo, é um aumento de 100%. É um aumento de 100% em 2023. Certo? Então, peço a todos os vereadores que coloquem a cabeça no lugar, dê o parecer contra ou favorável e votem em votação. Que aí o povo vai ver quem é a favor, quem é contra. Por quê? Faça uma avaliação aqui agora. Vereador Zanata, Vossa Excelência é contra ou a favor do projeto?
Sem dúvida que eu sou a favor do projeto. O povo não aguenta mais, rapaz. Já está difícil de pagar do modo que está. Se aumentar, então, é para acabar com a população.
Vossa Excelência, Oswaldo, que assinou o projeto, Vossa Excelência que assinou o projeto, o senhor é contra ou é a favor do projeto?
Eu vou me manifestar e eu gostaria que, do jeito que o senhor fala, eu gostaria que aqui não tem ninguém surdo, vereador Nestor. O senhor pode falar mais baixo, por favor?
Eu vou falar alto! Aqui eu falo alto, rapaz! Eu falo alto porque eu tenho sangue na veia. Quando eu assino alguma coisa e falo alguma coisa, eu assumo.
Todo
como Vossa Excelência,
todo,
não deu parecer.
Todo,
vou falar alto. Porque Vossa Excelência tem que ouvir o que eu estou falando.
Todo projeto que entra nesta casa, o senhor sabe disso, que o senhor é vereador. Não sei se o senhor sabe disso, né? O senhor é vereador há bastante tempo, já foi até prefeito. E o senhor sabe muito bem que todo projeto que entra nesta casa, ele tem tramitação. Então, assinar um projeto não quer dizer que ele está totalmente correto. Para isso que existem. Não sei no passado se funcionava, mas hoje funcionam as comissões. E hoje nós temos uma bela referência jurídica aqui na nossa Câmara que nos auxilia e muito. Então não quer dizer que eu assinei um projeto que ele está totalmente correto. A assessoria jurídica nossa não viu dessa maneira. Então, vereador Assis, deixa eu falar, por favor. E não tem nada de 100%. Não tem nada, o senhor está absolutamente errado ao falar, o senhor está tentando induzir uma informação totalmente falsa, senhor vereador Assis.
Eu não.
Calma, deixa eu falar.
Você assinou, concordou que está certo. Agora vem com essas...
Deixa eu falar. Não tem nada
Oswaldo.
De 100%.
Só um minutinho.
Não tem nada de 100%.
Só um minutinho. Vereador Oswaldo, vereador Narciso. Vamos respeitar um outro, a gente conversar. Narciso, fazendo favor.
Não tem nada de 100%. Semana passada, tramitou aqui um projeto vindo do Executivo. Isso o senhor não fala. Eu não morro de amores pelo Executivo, pelo chefe do Executivo. Todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo chefe do Executivo atual. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Esse mês passado tramitou aqui e foi aprovado por todos os vereadores aqui. Isso o senhor não fala. Que ele diminuiu, ele solicitou que nós aprovássemos uma diminuição do IPTU desses 45% que falta para dar os 100%. É isso que o senhor não fala. Que esses 45% que vai dar os 100%. Ele diminuiu em 30% e o senhor votou a favor. E diminuiu também a tabela dos impostos de comércio. Não, o senhor que está falando besteira. Aí eu peço venha, porque aí é lei, foi lei aprovada. Então, as comissões estão funcionando e nós percebemos num projeto que eu assinei. Eu assinei junto com o senhor. Um projeto que eu assinei junto com o senhor, nós vimos irregularidades. E ele está tramitando as comissões. Infelizmente, Deixa eu falar.
Dá parecer.
Deixa eu falar.
Dá o seu parecer.
Na última,
e bota em plenário.
Na última sessão, na última reunião das comissões, infelizmente não tinha quórum. Não tinha quórum porque tinha um vereador que faz parte das comissões. Um faltou. O outro faltou. Um faltou e não deu justificativa. E o outro faltou e deu justificativa. Ele estava no hospital, estava no médico. Está aqui, o atestado médico. Entendeu? Então, ele não pôde. Então, pelo regimento, nós não podíamos dar um parecer técnico porque nós não tínhamos quórum nas comissões. Mas o processo, não tem processo contra aqui. Não tem ninguém contra o processo. O processo simplesmente está tramitando nas comissões, vereador Narciso, para de jogar a população contra nós mesmos. Aqui não tem ninguém contra.
Não estou jogando contra ninguém, não, rapaz. Não, eu quero que você dê o parecer. Porque foi.
Eu estou falando. O senhor é surdo, vereador Narciso. Eu estou falando que não teve quórum. Está aqui, o vereador Nilton não compareceu, está aqui para quem quiser ver, que tá, ele estava no hospital, no médico. Então nós estamos seguindo o regimento. O projeto está tramitando exatamente do jeito que deve ser essa casa. O nosso presidente, ele deu essa abertura para a gente dialogar nos projetos, em todos os projetos. Aqui não tem oposição. O senhor sabe disso. Aqui, o senhor entra na sala do presidente dessa casa, coisa que antes não existia. Oposição era oposição e quem entrava lá eram as pessoas que eram da situação. Então hoje a gente conversa, senhor vereador Narciso, e não precisa o senhor bater na mesa, porque isso não vai surtir efeito. Não, o senhor pode fazer, mas isso aí o senhor tem a sua plateia. Eu não sou disso.
Vossa Excelência. Entendeu?
Agora, olha, eu estou falando. Se precisar, então, eu vou solicitar. Eu sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final. Eu, na próxima reunião, então, eu vou solicitar um parecer jurídico por escrito para ser lido nessa coisa. Então, eu vou solicitar isso aí. Porque o senhor está querendo isso aí, senhor vereador Narciso. É o senhor que está querendo. Não sou eu, não. Agora quem vai mostrar para o povo sou eu, que o senhor está falando que a gente não deu parecer, então nós vamos dar um parecer com cláusula jurídica sobre isso aí. Entendeu? E não tem nada de 100%. Essa questão de 100% é falácia, é querer jogar as pessoas contra esse parlamento. E nós aqui não tem. Eu não sou puxa-saco de prefeito, não sou puxa-saco, eu sou pelo município de Alfredo Chaves. Entendeu? E eu faço as coisas, doa quem doer. Eu fui eleito e vou fazer até o último dia do meu mandato, eu vou fazer as coisas dentro das regras. Eu não estou aqui para fazer joguinho com ninguém, não. Muito obrigado, senhor presidente.
Mas, Vossa Excelência, quantas vezes falou que ia votar a favor nesse projeto? Quantas vezes?
Surdo, vereador Narciso. Eu acabei de falar com o senhor que o projeto está tramitando nas comissões.
Quantas vezes? E agora já vai passar.
O projeto está tramitando nas comissões. Ele está legal, ele está dentro do prazo. O vereador Hugo sabe disso. O vereador, todo mundo sabe disso.
Vai pedir assessoria jurídica? Mas não estou entendendo. Não estou te entendendo, vereador.
Vereador, sinceramente, não estou te entendendo. Seria possível, se todos estiverem de acordo, uma sugestão. Por que a gente não marca o extraordinário para quinta ou sexta-feira e vota? Até lá, creio que a nossa assessoria tem condições de elaborar um parecer e a gente vota, ou a favor, ou contra. A assessoria dá o parecer e os vereadores se posicionam. Porque a assessoria sempre teve a manifestação técnica dela, mas isso não impediu que, muitas vezes, nós acompanhássemos outro entendimento, ou vice-versa, tinha um entendimento favorável, a gente já votou contra. Então, acho assim... Beleza, está tramitando ali nas comissões, acho que já tinha condições de aparecer e votar hoje. Na verdade, acho que já tinha que ter votado isso há muito tempo. Acho que o que o vereador Narciso está propondo aqui, com a anuência de outros vereadores, é um projeto para impedir 100% do aumento da planta genérica de valores, que vai vir uma porrada grande. Eu não sei qual que é o pensamento do prefeito, quando mandou lá em 2020 esse projeto. Eu gostaria de reiterar aqui, eu já falei isso várias vezes, eu não votei nesse projeto inicial, eu não era da legislatura, eu não votei, então reiterando aqui o meu posicionamento, vereador, Vossa Excelência também não era ainda vereador à época, enfim, só que eu acho que nós temos que votar logo. A sociedade veio aqui hoje, está nos acompanhando pelas redes sociais, é preciso de um posicionamento. E se fosse possível, ainda essa semana, porque daqui a pouco vira o mês de março, vira abril, vai começar a ser distribuído o carnê, e aí vai ser aquele Deus nos acuda, porque tem um lotezinho pequeno, simples, num bairro Santa Rita, no bairro Palmeira, bom, qualquer bairro da cidade, imigrante, qualquer um, um lotezinho simples, baldio, sem construção, R$ 900, R$ 800, R$ 700. Tem um carnê de IPTU, se a Sabrina, por gentileza, puder mostrar, e aí eu faço questão, que tem o emblema da prefeitura, de R$ 7 mil. De R$ 7 mil. Então a prefeitura está jogando os valores, e não é erro de digitação, não. Que eu fiz, cansei de fazer pedido de reconsideração para as pessoas que vinham me procurar, e a prefeitura falou, não, está normal, está ok. Se puder dar um zoom, aquela parte ali de baixo, R$ 7.149,75. Isso é um carnê de IPTU. Se você puder subir um pouco, Sabrina, por gentileza, tá ali o emblema da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Chegou um documento oficial com esse valor. Aí o contribuinte que leva o documento a sério, ele fica desnorteado, porque isso é um documento oficial. Quem que não vai levar a sério? E com presunção de legitimidade, até que se prove o contrário. O que eu sugiro, vereador Oswaldo, a Vossa Excelência, assim como todos os demais vereadores, eu não faço parte dessas comissões que opinam sobre o projeto. Vamos dar um parecer urgente e votar logo, ainda essa semana. Fica aqui a minha sugestão. O meu voto vai ter favorável, se for hoje, amanhã, 30 dias depois. Só que, quanto mais esta casa demora, mais a população fica com medo. Se o prefeito depois quiser entrar na justiça, TJ, querer derrubar a lei, é o direito dele, se ele quiser vetar. Agora, acho que essa casa tem que dar uma resposta, porque vai vir. A conta vai vir pesada, e as pessoas estão passando, as pessoas não, né? A sociedade brasileira está passando por uma crise. Então, acho que o executivo não vai quebrar porque que na verdade não é nem diminuição, né? É uma suspensão do aumento, é para não aumentar mais. Nós não estamos diminuindo nada, né, vereador? Só impedindo que aumente de uma forma desordenada. Então, assim, estou fazendo uma sugestão, todos os vereadores estão aqui, como diz, cada um tem a sua independência, autonomia, vou respeitar sempre, mas eu acho que a gente tinha que votar esse projeto logo. Se não hoje, tem quinta, tem sexta, vão marcar uma extraordinária, eu estou à disposição da sociedade. Eu acho que esse projeto, ele tem que ir para a pauta. E aí a gente dá uma definição. Quem é contra, quem é a favor, cada um dentro da sua autonomia, beleza. Mas aí pelo menos encerra a discussão. Minha sugestão.
Vereador Hugo, o vereador Sérgio, antes de você falar, pelo que eu estou sabendo, o vereador Narciso, ele não terminou no Tribunal de Contas. Ele transitou em julgado. Eu acho que a gente tem que não se precipitar. Não transitou em julgado. Então, a gente não tem que se precipitar, marcar. Eu, por mim, venho, se eu não for levar ninguém para a gente, vive levando gente para Vitória, Cachoeiro, entendeu? Eu não faço questão, mas eu acho que a gente não tem que se precipitar, entendeu? Tem que esperar no Tribunal de Contas para ver tudo certinho, porque depois, se a gente aprovar, vai ser... Eles vão chegar lá e vão brecar. A minha opinião, isso aí eu estou dando porque a Diana já me falou isso aqui agora, mandou me falar, entendeu? Eu acredito que a gente vai colocar em votação até o dia 12, que é a próxima sessão, entendeu?
Pela ordem, presidente.
A gente não pode dar mole em botar em votação depois o carnê vir. A gente tem que colocar antes. Porque se o carnê vier, aí já... Aí tá no talo. Aí quem sofre é a população.
O carnê, eu não sei quando é que o carnê vem.
É esse que é o problema.
A gente não sabe.
É esse que é o problema.
Os cálculos já estão sendo feitos e os carnês vão ser elaborados. Depois que os cálculos forem feitos, o carnê elaborado, pode pegar esse aqui e jogar fora. Que já era. E o povo vai pagar o que tem que pagar.
Eu acho que a melhor ideia...
Por isso que nós temos que ter urgência nesse projeto
e joga para o prefeito se vira.
Eu acho que a melhor ideia é o que o vereador Hugo falou. Vamos marcar uma extraordinária essa semana, quinta ou sexta, e já resolve logo e joga para o prefeito. Eu acho que a melhor ideia, já morre logo aqui, os vereadores fazem a sua parte, que o certo é fazer pelo povo, então faça a sua parte, cada um com sua consciência, e resolve logo esse problema.
Eu, o vereador Zorro, fazendo ainda um adendo às suas falas, eu acho que se o executivo for entrar na justiça, vai entrar de qualquer jeito. O vereador Nascido fez um projeto aqui para prevenção do mosquito borrachudo, eles entraram e derrubaram. Eles vão entrar com ação em todas, e aí deixa a justiça decidir. Agora, essa casa aqui, dá a votação dela e toca o projeto para frente.
Vereador Hugo, eu não estou falando que eu vou votar contra ou a favor, ou vou me abster. Eu não quero ser confrontado numa fala de um vereador, aqui no, perguntado por um vereador. Eu vou ser perguntado pelo secretário da casa, na hora da votação, qual é o meu voto. Agora eu não posso aqui, numa discussão aqui que virou uma discussão mesmo, falar para o vereador aqui antes do projeto estar aqui. Eu tenho respeito por essa casa. Eu não vou falar para o vereador Narciso, ele me perguntando. Tem aqui o secretário que na hora da votação vai me perguntar. Aí lá eu vou votar a favor ou contra. Entendeu? Eu estou aqui dentro de uma sessão plenária com vereadores. Com vereadores. Quando acabar a sessão, quando o presidente falar assim, terminada a sessão, lá fora a gente conversa sobre outras coisas, sobre isso e outras coisas. Agora, é palpite. Agora aqui, na hora que o secretário me perguntar, Oswaldo, como você vota? Aí eu vou falar. Não tem nada de eu ficar respondendo para o vereador aqui.
Mas eu estou parado, meu irmão. Meu irmão, eu estou parado ali, orgânico, um regimento interno. Eu tenho como falar, como fazer isso. Certo? Como? Como posso perguntar ao vereador Hugo? Como é que você vota no projeto de lei, vereador Hugo? Então pronto, tá aí. Eu estou dentro do regimento interno, ele é lei orgânica, meu amigo. Excelência, vereador. Aí você vota como você quiser. É direito seu.
Vereador,
estou do lado do povo. Eu estou do lado do povo.
Permite eu falar agora. Na verdade, eu assinei esse projeto junto com o vereador Narciso, vereador Zanata e Oswaldo. Mas eu assinei pensando no povo, pensando na coletividade. Não dá para pagar 100% de aumento de IPTU nesse país que a gente vive, nessa crise, nessa inflação, esse desgoverno que a gente tem federal, que está metendo os pés pelas mãos. Aí veio o prefeito aqui agora querer fazer isso também com o nosso cidadão, que o salário aqui é achatado, gente. Então não tem condição. Isso não existe. Querer fazer uma arrecadação enorme em cima de um PTU que ninguém quase vai conseguir pagar. 4, 5 e olha lá. Então eu sou extremamente a favor desse projeto e concordo com a opinião do vereador Hugo. Convocar uma extraordinária e nós votarmos a favor e o prefeito que se vira lá, ele veta, nós derruba o veto. Depois ele aciona a justiça. Mas nós aqui vamos fazer a nossa parte, sim, que vocês merecem. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de fiscalizador. E isso que nós vamos fazer, sim. Vocês não tenham dúvida. Com certeza isso aí vai passar. E nós estamos aqui para somar, não para diminuir, tá?
Vereador Sérgio, depois a gente vai fazer uma... A gente vai conversar com as meninas da Câmara para ver se a gente pode fazer. Ver se o vereador não tem viagem. A gente faz uma reunião amanhã, não tem erro. Pode se...
Perfeito.
Faz favor, espera um... Entendeu? Aí a gente vê direitinho, porque a gente também não pode marcar se não, elas não der conta. Entendeu? A gente marca e faz. Quem votou, vota a favor e
concordo,
vota contra.
Concordo, presidente. Isso aí.
Entendeu?
Não podemos deixar assim.
Marca logo o extraordinário para sexta-feira.
O vereador Narciso, nós vamos conversar amanhã, conversa entre os vereadores. Tem vereador que não pode vir, tem que ter quórum para vir. Não adianta vir eu, você, o Hugo, e tem que ter quórum para vir. A gente conversa e marca. Sexta-feira acho que vai estar todo mundo aqui.
Nós não podemos demorar, porque esses carnês vão ser elaborados. Então tem que fazer lá, no máximo semana que vem.
Até porque a comissão, eu não estou falando que eu sou contra, não, hein? Até porque as comissões, elas têm que resolver o projeto. Está na mão deles, entendeu? Está na mão deles. Aí a gente vê direitinho, vê se a gente consegue fazer.
Se puder marcar para sexta, para mim tá bom.
Se puder marcar para sexta, nós vamos marcar para sexta.
Vamos fazer esse compromisso, vamos marcar para sexta, tem algum vereador que...
Vai ficar marcado, a gente tem que conversar
14 horas.
Com as comissões e com a secretaria, Hugo. Não adianta nada a gente marcar aqui e a secretaria não dá conta.
Dispensa aí, leitura da ata, escrita, vamos abrir exceção, porque eu acho que não tem essa obrigatoriedade, não.
Marca logo, presidente. Marca logo essa extraordinária, logo.
Espera um pouco, você também sendo... Espera um pouquinho a gente marcar, entendeu? Tem que ter um pouco de a gente... As comissões, tem que ver as comissões. Eu não posso falar que eu vou marcar. Senão ele já era para estar aqui hoje, entendeu? O projeto já era para estar aqui hoje.
Presidente, posso dar uma sugestão? A comissão dá o parecer na sexta de manhã e à tarde a gente faz a votação às 14 horas.
Todo dia eu estou na Câmara. Todo dia. A não ser que eu vou levar alguém, algum paciente em Vitória, aí eu não tenho como, entendeu? Então, viu, vereador Narciso? O regimento interno tem da Câmara também. O regimento interno da Câmara, o dia 3 de abril, vereador Narciso, a gente marca o extraordinário na segunda-feira. Qual o dia de tá longe, não, por favor. Dia 3, na segunda-feira, a gente marca o horário, vê na parte da manhã, de preferência que já vai para o prefeito ou sancionado, ou, entendeu? Dia 3 de abril, 3 de abril, vai entrar em pauta e as comissões dão o parecer... Do jeito que... E vai para... Acabou aqui. Acabou a votação aqui e vai para o prefeito.
Dia 3 é a sessão ordinária, não é isso? Não.
Não.
Então, só extraordinária.
Só dia 12. Só dia 12.
Dia 3, então
fica marcado para... Aí o horário vocês decidem aí.
Não, você que manda, presidente.
10 horas da manhã?
10 horas
é um horário bom. Convido
o povo a participar com a gente. Então, dia 3, 10 horas.
Então, fica marcado a agenda aí na pauta de vocês. Dia 3, entendeu? Antes de passar a palavra para o vereador Hugo, eu quero dizer para os vereadores que aquela reunião lá de Ibitiruí sobre o posto de saúde, a secretária foi lá, entendeu? Agora só falta o jurídico dar o parecer, se Deus quiser vai dar favorável, e fazer as adequações, né, que tem que fazer, e vai ficar lá naquela casa lá em cima ainda, até uma construção nova do posto. Passar a palavra para o vereador, o assunto dia 3...
Dia 3 de abril,
às
10 horas.
Morreu. Vereador Hugo Luiz Piccoli, pequeno expediente.
Vou falar rapidamente, só pedir a Sabrina, por gentileza, exibindo o telão. É um evento, Trilheiro Solidário Fredense, todos os vereadores aí estão dando apoio, tem várias instituições também que estão apoiando. E, puder passar, Sabrina, vai ter início aí, ali saiu 2 de agosto, mas é 2 de abril no domingo. Ele vai ter início às 7 horas, volta uma ali antes. E aí ele vai ter um cunho social, né? Vai estar apoiando a Associação Pestalozzi, a Moquilatimia e a Associação Casalar. Vai ser um evento que vai acontecer ali no Parque de Exposições, vai ter vários shows aí na parte da manhã, da tarde, vai ser um evento muito bacana que vai movimentar o nosso município, vai ter a área recreativa de comes e bebes, os food trucks, vai ser bem interessante. Então, dia 2 de abril, domingo, sem ser esse o próximo, fica aí o convite para toda a comunidade ofredense. É um evento que os vereadores estão apoiando, a Câmara Municipal, a Prefeitura, outras empresas parceiras. E está sendo coordenado por um grupo, salvo engano, o nome é Joga Lama, de Moto Trilheiros. E falo aqui no nome da pessoa que está um dos responsáveis de frente, que é o Fernando Brusque. Ele e toda a equipe organizadora estão de parabéns, porque esse é um evento muito bom para o nosso município, agrega turismo, movimenta renda, as pessoas podem ir lá vender seus produtos, suas comidas. Isso é muito bacana, fica aqui o convite para todos e também meus parabéns àqueles que estão organizando. Era só isso, uma boa noite a todos e obrigado, presidente, pela palavra.
Vereador inscrito Narciso, pequeno expediente.
Ficou então confirmado para dia 3, segunda-feira, às 10 horas. Eu não faço parte de comissão, nenhuma aqui nessa casa. Mas eu não sou técnico. Eu não sou técnico para dar parecer em projeto. Eu sou político. Então, se eu fizesse parte dessas comissões, eu ia dar o meu parecer político. Eu não sou técnico. Certo? Então, que dê um parecer político nesse projeto. Não técnico, porque o projeto está dentro da legalidade. Eu tive no Tribunal de Contas, conversei com vários conselheiros, tá vendo? E está certinho, dentro da legalidade. Então, fica aqui meu convite para dia 3, às 10 horas da manhã, vai ser votado o projeto para a isenção do IPTU de 2023. Porque se nós não votarmos esse projeto, o povo vai amargar um valor exorbitante. Então, conto com a presença novamente de todos. Certo? Muito obrigado. A presença de todos. Conte comigo para o que deve é. Não tenho medo de ninguém. Não sou pau-mandado de ninguém. Faço as coisas dentro da legalidade. Dentro do povo. Porque se não fosse o povo, eu não estaria sentado aqui nessa cadeira. Obrigado. Uma boa noite. Deus abençoe a todos.
Espero acabar a sessão, que tem o Sindiu. Mas, infelizmente, a casa, entendeu? Informo que o representante da Sindiu, na pessoa de João Paulo de Faria Cardoso, fará uso da palavra a fim de dar conhecimento à sociedade e aos nobres vereadores assuntos relevantes à educação no município. Faremos o encerramento da sessão, porém informo que continuará sendo realizada a gravação a fim de possibilitar a transmissão a todos os interessados que acompanham pelos canais oficiais de comunicação. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 12 de abril, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, boa noite. Convido a todos a continuar prestigiando. Convido o ilustríssimo senhor João Paulo de Faria Cardoso a fazer parte, o uso da palavra, o uso da tribuna.